Antes de mais, muito boa tarde a todos. É naturalmente, e digo em nome da Assembleia da República, um gosto recebê-los nesta que é a Casa da Democracia, que gostava de cumprimentar todos os peticionários. Queria fazer uma menção muito particular aos deputados aqui presentes, a deputada Margarida Balseiro Lopes, eleita pelo Círculo Eleitoral de Leiria, do PSD, o deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, eleito pelo Círculo Eleitoral de Faro, naturalmente acompanhar também o apoio técnico à Comissão de Ambiente, que é a comissão que naturalmente vai analisar e fazer o relatório desta petição. Gostava de vos cumprimentar, dirigir uma saudação especial ao primeiro peticionário, Ricardo da Silva Vicente, de acordo com a indicação que aqui tenho. O assunto da petição que aqui trazem prende-se com a solicitação do cancelamento da prospeção e produção de petróleo na Bacia de Peniche e na Bacia Lusitânica. Esta é uma matéria que, como referi, tem como comissão competente a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação da Assembleia da República, que é a 11ª Comissão. Segundo esta nota que aqui tenho dos ofícios de comissão, o número de assinaturas da petição é de 5.858, entregues de diferentes formas, designadamente através dos formulários digitais, e como tal, tendo mais de 4 mil assinaturas, será esta mesma petição discutida no plenário da Assembleia da República. Na Assembleia, nós fazemos sempre um relatório sobre qualquer petição, mesmo que tenha apenas um peticionário. No entanto, quando as petições têm mais de 4 mil subscrições, elas serão discutidas no plenário e certamente que os serviços da Comissão depois indicarão aos peticionários a data desse mesmo agendamento, que ainda não está previsto, uma vez que desta audição resultará um pequeno relatório que tem uma dimensão mais técnica do que política, pode ter também uma dimensão política, mas regra geral. Os relatores deixam para o plenário as diferentes intervenções e visões sobre o assunto. É uma petição coletiva, deu entrada na Assembleia da República já há muito tempo e, portanto, as nossas desculpas, mas isto prende-se justamente com este livre direito à iniciativa da petição que depois, e isto não é uma crítica, mas acaba por consumir muito do nosso tempo e bem, como é a nossa obrigação, mas são de facto muitas as petições que temos na Assembleia da República, mas uma nota também de agradecimento pelo compasso de espera que mantiveram. Se concordarem com a abordagem que proponho, eu acho que, enfim, esta não é uma reunião tão formal, porventura, como outras a que possam ter assistido, eu daria, enfim, 5, 10 minutos iniciais para apresentarem a petição, os vossos pontos de vista, com toda a liberdade, podem naturalmente falar todos, assim o entenderem, e depois daria a palavra aos deputados aqui presentes, para que possam fazer um comentário sobre esta matéria. Eu não mencionei no início, meu nome é João Torres, eu sou deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e tenho justamente na direção do Grupo Parlamentar do PS a temática do ambiente, é uma das temáticas que está justamente, digamos que, nas minhas competências, nas minhas responsabilidades. Não sou eleito pelo Círculo Eleitoral de Leiria, sou eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto, mas tenho a felicidade de conhecer o território sobre o qual também se debruça a vossa petição e onde até me desloco regularmente. Assim sendo, eu passaria de imediato a palavra para fazerem uso dos 5, 10 minutos, se assim me entenderem. Depois passaria a palavra aos senhores deputados presentes e depois, se assim o entenderem, poderão fazer uma intervenção final, se resultar das intervenções dos senhores deputados alguma questão mais específica. E, no fundo, esta é, digamos que, a agenda habitual e que proponho também. Por isso, muito obrigado uma vez mais.
Oi, não sei se me ouvem. Boa tarde e, em primeiro lugar, muito obrigado por nos receberem aqui hoje. Eu trago um texto escrito para facilitar a exposição de ideias e para não me esquecer de focar nenhuma das questões. Estamos hoje nesta audição sobre a petição pelo cancelamento dos contratos de prospeção e produção de petróleo na Bacia de Peniche e na Bacia Lusitânica, promovida pelo movimento Peniche Livre de Petróleo. Somos os primeiros subscritores de uma petição assinada por 6 mil pessoas, cerca de 6 mil pessoas, que se juntaram para dizer não à instalação da indústria petrolífera no nosso território. Esta petição foi lançada em agosto e entregue na Assembleia da República em dezembro de 2016. Na época, estavam em vigor 6 contratos de prospeção de produção de petróleo na faixa litoral Lisboa-Porto, 4 no mar, na Bacia de Peniche, com o consórcio Repsol, Cosmos, Galp, Partex, dois em terra, na Bacia Lusitânica, abrangendo todos os concelhos localizados entre Caldas da Rainha e Sessor. Atualmente, os contratos da Bacia de Peniche não estão em vigor e sabe-se que a Galp solicitou a exclusividade de um destes contratos, designado Camarão, que se localiza entre a Figueira da Foz e o Porto. Em terra, a Australis Oil and Gas anunciou que vai realizar o seu primeiro furo para prospeção de petróleo e gás durante o ano 2019, em Aljubarrota, concelho de Alcobaça. Está agora aberta a consulta pública sobre a necessidade de sujeição deste processo à avaliação de impacto ambiental, que, como habitual, foi pouco divulgada. Por acaso, o período de consulta pública termina amanhã. O que pode significar a implementação da indústria petrolífera neste local? Em Aljubarrota, no local de prospeção identificado no relatório da Australis, nascem dois afluentes do rio Alcoa, ambos da margem direita, o rio São Vicente e o rio da Ponte Jardim. Os nascentes do rio de São Vicente ocupam uma parte significativa da área prevista para prospeção e formam o referido rio, que se desenvolve no sentido nascente-poente, atravessando a freguesia de Maiorga nas suas principais áreas agrícolas, o vale entre a Boa Vista e a Maiorga e os campos do Valado. O rio acaba por desaguar no rio Alcobaça, próximo da localidade de Valado dos Frades, tendo alimentado, ao longo do seu curso, milhares de hectares de campos agrícolas. Já o rio da Ponte Jardim, menos caudaloso, é um afluente do rio Alcoa, a montante da cidade de Alcobaça. O risco de derrame de hidrocarbonetos e outros agentes químicos encontrará nestes dois rios um poderoso veículo para afetar a vida natural, agrícola e social da região. No caso do rio de São Vicente, trata-se essencialmente da contaminação de vastas áreas agrícolas, mas no caso do rio de Ponte Jardim, a sua contaminação poderá levar à dispersão de poluentes no rio Alcoa, atravessando a cidade de Alcobaça e o concelho até ao mar, a sul da Nazaré. A prospeção e extração a elevadas profundidades traz ainda riscos adicionais para as águas subterrâneas. O concelho é habitualmente abastecido pelo sistema de Castelo de Bode, mas num quadro futuro, com secas mais severas consequentes das alterações climáticas, poderá ser necessário abastecer a população local a partir dos recursos hídricos subterrâneos. O perigo que paira em torno do concelho de Alcobaça é apenas um exemplo entre muitos, num país onde a indústria petrolífera não tem qualquer historial de produção. Um país considerado hotspot da biodiversidade mundial, um país rico em recursos naturais e com elevadíssimo potencial para a produção de energias renováveis. Relembro os considerandos que constam da nossa petição. Os riscos ambientais e socioeconómicos desta atividade são muito elevados, como demonstraram os acidentes que ocorreram no Golfo do México e em Michigan em 2010, entre muitos outros. Os contratos foram negociados e assinados sem consulta pública, num processo pouco transparente. Dado que o combate às alterações climáticas exige que 80% das atuais reservas de energia fóssil se mantenham no subsolo, os territórios sem historial petrolífero devem manter-se intocáveis, preservando recursos. Relembro a meta estabelecida pelo atual governo para ter um país carbono neutro até 2050. Portugal deve dar total prioridade à produção de energias renováveis, pois pelos seus recursos endógenos é um dos países europeus com maior potencial de produção. Além dos riscos sociais e ambientais que nos fazem temer pelo nosso futuro, os contratos em causa têm contrapartidas financeiras insignificantes para o Estado português. Não podemos aceitar, e temos muita dificuldade em compreender quem o defenda, o país não tem nada a ganhar em entrar neste comboio em fim de linha. Quando o mundo começa a dar sinais de mudança rumo às energias renováveis, porque havemos nós de querer entrar neste futuro obsoleto? Com os serviços de ecossistema cada vez mais valorizados para o bem-estar, para o sucesso social, ambiental e económico das comunidades, o que nos leva a aceitar a destruição ambiental em Portugal e a comprometer o nosso futuro. Vivemos o momento em que todas as decisões ainda são possíveis. Está ao alcance de todos os deputados hoje aqui presentes e desta comissão como um todo, propor medidas concretas que possam mudar o rumo dos acontecimentos e garantir avanços significativos do ponto de vista da preservação ambiental. As alterações climáticas não são uma miragem. Já cá estão e fazem-se sentir. Secas mais severas e frequentes. Perda de biodiversidade. Mais inundações. Mais eventos extremos. Impedir que as alterações climáticas destruam o mundo como conhecemos hoje não se trata de um assunto dos outros. Tem que ver com as escolhas que cada governo faz. Permitir a instalação desta indústria em novos territórios não contribui para a solução, só dificulta. Por todos estes motivos, os 6 mil peticionários da nossa petição apelam à Assembleia da República, enquanto órgão constitucional representativo dos cidadãos portugueses, que desencadeie as ações necessárias para cancelar os contratos de prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo e suspender os trabalhos em curso na Bacia de Peniche e na Bacia Lusitânica. No mar e em terra, localizadas ao longo de toda a faixa litoral entre Lisboa e Porto. Esta não é uma medida suficiente por si só, mas trata-se de um passo fundamental para garantir a necessária transição energética para as energias limpas, para um futuro limpo.
Muito obrigado. Queria também mencionar a presença da senhora deputada Ângela Moreira, do Partido, não há problema nenhum, do Partido Comunista Português, e também há pouco sentou-se ao vosso lado a deputada Maria Dolores Rosinha, do Partido Socialista, que tem uma reunião da mesa da comissão e que, portanto, também não poderá acompanhar na globalidade esta audição aos peticionários. Queria saudar a vossa intervenção. Presumo que todos os deputados presentes queiram intervir, ou... Sr. Deputada Ângela Moreira também? Muito bem, então se calhar começaria, enfim, pela ordem habitual, nestas circunstâncias, daria a palavra à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Obrigada, queria naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Relator, os senhores deputados e naturalmente os peticionários, em particular ao primeiro peticionário, ao Ricardo da Silva Vicente, e dizer que é fundamental o uso desta figura da petição, que é também uma forma que a Assembleia da República tem de estar mais próxima dos cidadãos e dos próprios cidadãos perceberem que, mais do que de 4 em 4 anos em que podem de facto participar através da eleição dos seus representantes, podem através deste instrumento ter uma participação mais ativa na definição do seu futuro. E naturalmente que este é um assunto relevante. O Sr. Deputado João Torres já sinalizou que eu sou de facto eleita pelo Distrito de Leiria, sou da Marinha Grande e ouvia com atenção todos os conselhos abrangidos ou afetados em função do ponto de vista pelo objeto da petição, de facto em primeiro lugar o Conselho de Peniche, mas falaram também até pelo facto de se referir entre Peniche e depois Sor, naturalmente os Conselhos de Alcobaça, o Conselho da Nazaré, o Conselho também da Marinha Grande, onde eu sou natural. E portanto é uma matéria que naturalmente me diz muito, pese embora esta não seja uma das minhas comissões. Daquilo que eu entendi, e era uma questão que eu ia fazer, mas acho que na parte final fica esclarecida que o vosso objetivo é exatamente o de cancelar todos os contratos existentes à data de hoje e não apenas aqueles que eventualmente poderiam ser celebrados no futuro. Sendo que o âmbito territorial de que falam deste cancelamento seria todos aqueles entre Lisboa e Porto. E, portanto, esta de facto é uma matéria, como dizia o Sr. Deputado João Torres, que usualmente os partidos guardam, uma vez que esta é uma petição contra com mais 4 mil peticionários e, portanto, será objeto de discussão em plenário e, naturalmente, aqui também o grupo parlamentar do PSD reservar-se-á para dar a sua opinião exatamente lá, mas queria reforçar aquilo que comecei por dizer, de agradecer muito a petição e o facto também de terem vindo cá hoje apresentar ou reiterar aqueles que são os argumentos que já tinham expresso na petição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimentar os peticionários aqui presentes por esta iniciativa, enfim, de cidadania, importante e que se insere num conjunto de movimentos que nos últimos tempos têm existido em Portugal, e começou do Algarve também, como sabem, também o movimento tem sido muito forte relativamente a esta matéria, e que continua a estar na ordem do dia. Portanto, é de relevar esta iniciativa da vossa parte, Como foi dito, efetivamente, ela terá que subir a plenário, visto ter mais de 4 mil assinaturas. Também é conhecida a posição do Bloco de Esquerda nestas matérias, portanto, o Bloco de Esquerda, no modo geral, concorda com os fundamentos, com a exposição que foi feita pelo senhor peticionário, que aqui nos fez uma exposição bastante circunstanciada. Efetivamente, não tem qualquer razão de ser, portanto, a existência de contratos, a existência de concessões para a prospeção e exploração de hidrocarbonetos, seja petróleo, que seja gás, tendo em conta que Portugal não tem tido uma tradição nessa matéria, e Portugal não precisa, efetivamente, de estas energias fósseis, que, como sabemos, os prejuízos são mais que evidentes, tendo em conta aquilo que provoca, portanto, ao ambiente, à saúde das pessoas, contaminação de águas, contaminação de rios, desastres que têm existido, portanto, isso tem um historial e bastante negro. Portanto, o que Portugal tem que fazer é apostar num paradigma diferente nas energias renováveis, não é? Tem que ser feito um esforço a esse nível. Infelizmente, que fruto também da luta que o Bloco de Esquerda tem empreendido, juntamente com outras associações ambientalistas, no Algarve, também nesta área, com os cidadãos, com autarquias, muitos contratos a nível nacional têm sido cancelados, pelos vistos aqui também na Bacia de Peniche, portanto, alguns contratos deixaram de ficar ativos, embora a Galp reivindique, enfim, não obstante ter terminado o consórcio, reivindique aqui um contrato, mas temos ainda na Bacia Lusitânica, na questão da Batalha e Pombal. Desde já vos devo frisar que no Algarve nós também tínhamos dois contratos em terra, Aljurira, em terra, e que fruto também de uma grande luta, de uma grande persistência de associações ambientalistas, partidos políticos, neste caso o Bloco de Esquerda, esteve na primeira linha do combate, esses contratos foram anulados e bem, e também estou ciente e acredito que, fruto da cidadania, do vosso movimento e destas posições, que esses contratos também irão ser cancelados, porque não têm qualquer razão de existir. Portanto, como disse, nós, naturalmente, que, quando isto subir a plenário, à semelhança de outras iniciativas semelhantes, naturalmente iremos ter também alguma iniciativa legislativa neste âmbito, seja um projeto de lei ou um projeto de resolução, e, naturalmente, apoiar as vossas pretensões, e poderão sempre contar com a posição do Bloco de Esquerda relativamente a esta matéria, porque, efetivamente, não estamos a favor, somos bastante críticos, da possível exploração, neste caso primeiro, prospeção de hidrocarbonetos, não irão trazer qualquer vantagem ao país. Antes, pelo contrário, como já foi frisado, aí relativamente aos rios, a questão da agricultura, a questão da saúde, portanto, é de rejeitar e, mais uma vez, cumprimentar e agradecer, portanto, a vossa exposição e a vinda aqui ao Parlamento. Já agora, não sei se o Sr. Deputado que chegou agora, que é do Círculo Eleitoral de Leiria, não pôde estar aqui presente, inicialmente estava numa reunião, não sei se à partida quer também dizer algumas palavras sobre esta matéria, portanto, é ficar por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, agradeço a deferência. Peço desculpa de só agora ter chegado.
Sr. Deputado, se permite, só se puder apresentar, porque eu não, há pouco eu tenho apresentado os deputados presentes, mas é o deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, portanto,
sim.
As minhas desculpas. E se puder, eu apelava também à capacidade de síntese possível.
Sim, sim, é apenas para dizer, manifestar a minha, a nossa completa solidariedade com o objeto da petição e com as iniciativas que têm sido tomadas pelos peticionários com vista a chamar a atenção para este problema e para a urgência de reverter uma decisão que foi tomada pelo governo anterior. E manifestar inteira disponibilidade para adotar as iniciativas legislativas aqui na Assembleia da República que vão de encontro às vossas pretensões justas. E dizer apenas que esperemos que esta vossa iniciativa tenha proceda em termos parlamentares e que force o Governo a reverter um caminho que o anterior Governo enveredou e que está profundamente errado sob vários pontos de vista, nomeadamente os que se prendem com uma luta global que todos nós estamos empenhados, que é tentar evitar o aquecimento do planeta e a criação de condições cada vez mais insuportáveis para a sobrevivência humana nesta terra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria então agora a palavra à Sra. Deputada Ângela Moreira, do Partido Comunista Português.
Já cumprimentar os presentes e pedir imensa desculpa pelo atraso. Tenho pena não ter assistido desde o início à vossa apresentação. O meu objetivo aqui era sobretudo ouvir-vos, mas já vi que há informação na net sobre a vossa posição. Já estive a ler sobre o assunto, estive a ler a vossa petição com atenção. Nós, Partido Comunista, não somos de todo contra a exploração dos recursos que possam fazer com que o país evolua, que desenvolva o país. No entanto, concordamos que não se deve utilizar estes recursos sem serem devidamente estudados e sem tirar uns recursos e estragar os outros. Portanto, concordamos com isso sem dúvida. Pronto, também o governo a petição vai ser analisada, discutida em plenário, e penso que estamos todos de acordo sobre não prejudicar o ambiente, né, que será esse o nosso objetivo, e pronto, estou aqui essencialmente para vos ouvir e disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se me permitirem um comentário também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós, não obstante estes contratos terem sido celebrados numa anterior legislatura, e não podendo eu avançar, porque ainda não disponho de todos os dados para vos fazer, digamos que, uma pronúncia em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu queria acompanhar muitas das preocupações que aqui trouxeram. E, de facto, tocaram em pontos-chave, do meu ponto de vista, em relação àquilo que deve ser o rumo que o país deve seguir em matéria de opções energéticas. Nós temos que assistir a uma transição, estamos a assistir a uma transição energética, e temos até bons elementos que nos permitem evidenciar que Portugal está no pelotão da frente dessa mesma transição energética. Temos, como foi referido e bem, o objetivo de, em 2050, neutralizar a carbonização, o processo de carbonização, e esse passo será dado através de muitos contributos, designadamente, algo que é hoje muito discutido, a desativação das ainda duas centrais de carvão de que o país dispõe, o que o país, em princípio, fará até o ano 2030, mas seria, do meu ponto de vista pessoal, muito desejável que acontecesse já no ano 2025. Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar estas questões com alguma proximidade, tive a oportunidade de integrar a delegação da Assembleia da República, que participou na COP23, que é a conferência das partes que, no fundo, acompanha, no âmbito das Nações Unidas, as alterações climáticas. Como? Que foi em Bona, justamente, tivesse a oportunidade. Este ano será na Polónia, em Katowice, se não me falha a memória. E, portanto, esta é uma matéria, do meu ponto de vista, da maior relevância para o país. A título lateral e apenas a título exemplificativo também, o Grupo Parlamentar do PS tem assumido posições muito fortes, contrárias, por exemplo, à sequer possibilidade de haver, e sempre o fez, à possibilidade de, em Portugal, haver energia nuclear, que, para todos os efeitos, é considerada uma energia limpa, mas nós temos preocupações em relação a essa matéria, embora muitos físicos defendam que é uma energia limpa, apesar de comportar riscos. E ontem mesmo tive a oportunidade de ouvir uma intervenção do Ernest Moniz, que foi secretário de Energia do Presidente Obama entre 2013 e 2017, e ele dizia algo muito interessante sobre o rumo que o mundo deve tomar sobre esta matéria. E ele dizia, ele esteve em Lisboa, e ele dizia que o que importa é atingir os resultados e não a forma para atingir os resultados, que é um pouco o espírito que está subjacente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e à Agenda 2030 da ONU, onde as questões do clima, das alterações climáticas e de energia têm um papel fundamental no âmbito dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E ele referia que tem que haver uma ação multilateral para se enfrentar este fenómeno muito negativo das alterações climáticas e que os países deviam ter a sua liberdade para que, desde que atinjam esses objetivos, designadamente da neutralidade carbónica, poderem tomar as suas próprias opções. Ora, eu penso que nós temos todas as condições em Portugal para tomar as opções certas. E o foco hoje deve estar concentrado, do meu ponto de vista, ao nível de eficiência energética, que é uma agenda que eu acho que está hoje muito escondida na sociedade portuguesa, que foi muito abraçada no final da década de 90, mas que, de que hoje não se fala tanto quanto se deveria falar. Eu não me esqueço deste pequeno dado, mas no início do século, se nós convertêssemos todos os frigoríficos existentes em Portugal em equipamentos com com certificação energética de categoria A, nós pouparíamos o equivalente anualmente à produção de uma central nuclear de média dimensão. E, portanto, há muito a fazer em matéria de eficiência energética e há também opções que têm que ser tomadas desse mesmo ponto de vista energético. Os combustíveis fósseis, quer nós queiramos, quer não, são coisa do passado. O presidente da Total dizia há uma semana atrás que a Total quer ser, a empresa francesa, a companhia de petróleos, quer passar a ser quer fazer uma transição de uma companhia de petróleo, se me permitem a expressão, para uma companhia energética. E, de facto, hoje o mercado da energia tem opções muito diversificadas e Portugal tem dado passos muito significativos do ponto de vista da afirmação das energias renováveis. O mês de março deste ano, fruto da pluviosidade, que também resulta das alterações climáticas, a verdade é essa, durante esse mês, conseguiu que durante esse mesmo mês de março de 2018, a nossa produção através de fontes de energia renováveis e eletricidade tenha sido superior às próprias necessidades do país. E se me permitem, eu poderia fazê-lo no final a título mais particular, mas confesso que é uma aplicação em que eu estou um pouco viciado. Há uma aplicação extraordinária de telemóvel que chama-se Electricity Map e permite ver em tempo real, na generalidade dos Estados-membros da União Europeia, quais são as fontes de produção de energia que estão a contribuir para a produção de eletricidade. Em que nós percebemos que países de leste, designadamente a Polónia, por exemplo, têm ainda uma componente muito forte na área do carvão. Portugal também tem ainda uma componente forte por parte do carvão, mas não são raras as vezes em que a energia eólica, a energia solar, têm um papel preponderante na produção de eletricidade. Portanto, eu queria cumprimentar-vos uma vez mais. Não sei se têm algum comentário final a fazê-lo. Se o tiverem, temos todo o gosto em ouvir. Apenas apelava também à capacidade de síntese. E queria saudar-vos por utilizarem o direito de petição, que nós verdadeiramente, e tenho a certeza que todos os deputados aqui presentes, saudamos e verdadeiramente estimamos, pedindo desculpa uma vez mais pelo compasso de espera até serem aqui chamados, mas na certeza também de que esta discussão e este momento não será em vão, porque o assunto será justamente discutido no plenário da Assembleia da República. Não sei se querem usar a palavra.
Só deixar uma pequena nota que tem que ver com o desenvolvimento do país, até do ponto de vista económico também, que é olhar para fazer uma ponderação entre os possíveis benefícios que podem resultar de uma exploração da indústria, da implementação da indústria petrolífera e dos benefícios da sua não implementação. É que hoje começa a ser valorizado, e cada vez mais, a nível mundial, uma coisa chamada de serviços de ecossistema. E esses serviços de ecossistema, para serem potencializados, necessitam de condições de preservação dos recursos naturais que são ímpares. Portugal é considerado um hotspot da biodiversidade, a nível mundial, faz parte de estudos imensos por causa disso, e simultaneamente é também considerado um hotspot das alterações climáticas. Isto significa que quando a temperatura sobe um grau no planeta, em Portugal sobe muito mais do que nos outros lugares. Somos mais sensíveis às alterações climáticas. E do ponto de vista mesmo do ponto de vista económico, a quantidade de valor, a dinamização da economia que pode ser gerada em torno da preservação dos nossos recursos naturais são, em meu entender, muitíssimo mais valiosos do que aquilo que pode vir a resultar da exploração da indústria fóssil em Portugal. E, portanto, quando se olha para esse caminho de futuro e a tendência mundial que se tem vindo a notar é essa, é de a de valorização do ponto de vista do turístico, por exemplo, da preservação dos territórios que são mais intocáveis, nós teríamos muito mais interesse em ter um país que é o país da preservação de recursos do que o país similar à Arábia Saudita, que nunca será. Nós podemos ser um dos melhores exemplos que a Europa tem do ponto de vista da preservação dos seus recursos e do valor ambiental que tem para oferecer aos cidadãos, e jamais poderemos ser alguma coisa de relevante do ponto de vista da oferta de energia fóssil. E, portanto, não faz nenhum sentido aceitarmos a ter esta nódoa no nosso currículo, que é a da implementação de uma indústria petrolífera, mesmo que existam alguns recursos para explorar. deixo-vos.
Bom, queria também finalizar com, exatamente como os senhores deputados e as senhoras deputadas estavam a valorizar e elogiar esta iniciativa cidadã, para dizer que, ao contrário do Algarve, o que nós temos notado é que na região centro e oeste as pessoas não estão informadas, mas que nos últimos meses finalmente têm começado a existir movimentações cidadãs fora de Peniche. Na zona da Marinha Grande, por exemplo, na zona de Leiria, Caldas da Rainha, em Orém, em Porto de Mós, finalmente começam a existir iniciativas de cidadãos que estão preocupados e que se sentem realmente defraudados pelo facto de não terem tido acesso à informação até agora. Também já há alguns presidentes de câmaras municipais que têm publicamente mostrado a sua oposição contra estes contratos, também porque nunca foram consultados. É o exemplo do presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós, das Caldas da Rainha, e também de Óbidos. Eu convido-vos então a falarem com, especialmente se é da Marinha Grande e se representa o círculo eleitoral de Leiria, a falar com os cidadãos, também com o deputado Heitor, a falarem com os cidadãos, para realmente escutarem o que eles têm a dizer e tendo em conta que só agora é que estão a ser informados. Também para completar o que o meu colega Ricardo estava a dizer, há um outro exemplo muito recente de um país extremamente desenvolvido que está a dizer não à indústria de petróleo e de gás, que é o caso da Holanda, onde em Groningen, no norte da Holanda, o governo deu até 2020 a cerca de 200 companhias de petróleo e de gás para saírem de lá, porque tem realmente aumentado o nível de terremotos, os sismos. É mais um exemplo de como os países para os quais nós olhamos estão também a dizer não às energias fósseis. E pronto, é isso. Okay.
Muito obrigado, então. Eu dava por, não sei se alguém mais quer intervir, mas eu dava por terminada esta audiência e queria uma vez mais agradecer em nome da Assembleia da República a vossa deslocação.